Parashat questa settimana è Parashat Bamidbar. Parashat Bamidbar começa um novo livro, livro da Torá que é chamado pelos nossos sábios de Chumash HaPekudim, o Chumash das contagens. Por isso que na tradução ficou como números. Porque neste Chumash nós temos duas vezes contagem do nosso povo, além de que a Torá acaba repetindo algumas vezes aqui os números do nosso povo. E de fato uma paraxá com bastante matemática ou estatísticas. O censo, a Torá fala logo no começo da paraxá como que Hashem ordena contar cada tribo e depois somar de 20 a 60 anos. Depois a Torá fala como que essas tribos todas vão acampar em torno do Mishkan. Então como funcionava, são 12 tribos. Então ficavam 3 de cada lado. E cada tribo tinha a sua bandeira própria, uma bandeira da tribo. E cada lateral, quer dizer, cada grupo de 3 tribos era chamado de uma bandeira. Então uma das tribos era a bandeira central daquele lado, e assim era subdividido o povo em torno do Mishkan. Eles não acampavam grudados no Mishkan, eles acampavam um pouco distantes, de forma que entre o Mishkan no centro e esses acampamentos em volta tinha espaço, e nesse espaço acampava a tribo de Levi, como a Torá vai especificar melhor com seus detalhes na Parashá daqui 2 semanas, quando fala sobre as viagens, a Torá entra em mais detalhes sobre isso. Depois a Torá fala sobre a contagem dos Leviim. Hashem mandou contar os Leviim independentemente, e os Leviim é para contar de um mês para cima. E depois a Torá manda contar quantos primogênitos tem no povo de Israel, não nos Leviim, no resto das tribos, porque vai ser feita uma troca, que é isso que a Torá conta no final da Parashá, uma troca. Até agora, quem tinha que servir Hashem eram os primogênitos. Uma vez que eles participaram do pecado do bezerro de ouro, Hashem falou, então não vão mais ser os primogênitos, e sim os Leviim que não participaram do pecado do bezerro de ouro. Então precisa trocar agora primogênito por Levi, primogênito por Levi, primogênito por Levi, primogênito por Levi. E aí tem uma conta porque existe uma diferença. Temos 22 mil Leviim que vão entrar para o serviço, e nós temos 22.273 primogênitos que trabalhavam até agora. Então troca 22 mil por 22 mil, perfeito. E esses outros 273 primogênitos que estavam trabalhando até agora e vão sair do serviço, não tem nenhum Levi para entrar no lugar deles. E por isso, para eles saírem, eles precisam pagar uma taxa de 5 moedas para que eles possam sair desse serviço. Então a Torá conta que foi feito um sorteio. Quem é que vai pagar as 5 moedas? Qual dos primogênitos? Então foi feito um sorteio direitinho. Cada primogênito tirava um papelzinho para saber se ele vai ser trocado por um Ben Levi, ele vai ser trocado por um Levi, ou se ele vai ser trocado por dinheiro, que ele tem que pagar as 5 moedas, e dessa forma cada um foi trocado, ou segundo o sorteio. Então, ou ele teve que pagar, ou ele foi trocado por um outro Levi. E o final da Parashá começa a falar o assunto que a próxima Parashá vai abordar bastante no início, que é o serviço que cada um dos filhos de Levi. O Levi tinha 3 filhos, então era uma subdivisão da tribo de Levi. O que cada uma dessas subdivisões da tribo de Levi vai ter que fazer na hora de carregar o Mishkan. O tabernáculo era desmontado na hora que eles viajavam, e cada um dos grupos de Levi era responsável por carregar outra parte, como eles embalavam essas partes que eles vão carregar, e assim por diante. Bom, a verdade é que se nós olharmos na nossa paraxá, nós vemos bastante números e podemos fazer comparações entre esses números. O que acontece é que, na verdade, se nós formos ver algo muito interessante que o Hafetz Chaim fala, talvez derruba todo o resto que nós vamos falar a partir de então. Mas, como nós sabemos, Shivim Panim da Torá tem 70 faces, 70 facetas para a Torá. Todas elas são corretas. Então, dá para se explicar as coisas de várias formas. O Hafetz Chaim faz uma seguinte observação. Fala, vamos observar aqui os números das tribos. Vamos comparar duas tribos. A tribo de Binyamin, a Torá nos conta que a tribo de Binyamin contava com 35.400 pessoas. Tribo de Binyamin, 35.400 pessoas. A tribo de Dan, diz a Torá que tinha 62.700. Se nós compararmos esse número, 35.000 com 62.000, é quase o dobro. Quantos filhos tinha o Dan? Dan, filho de Jacó. Dan, filho de Jacó, tinha um filho apenas, Hushim. Binyamin, filho de Jacó, tinha 10 filhos. E olha só, Binyamin, que tinha 10 filhos, a tribo dele tinha 35.400 pessoas. Dan, que tinha um filho, tinha 62.700 pessoas. Como pode ser? A lógica é que Binyamin já tinha um monte de filhos. Esse monte de filhos vai virar muito maior a tribo. E Dan, que tinha só um filho, vai virar uma tribo menor. Diz o Hafetz Chaim, se nós olhamos e comparamos esses números, nós temos que confessar claramente que tudo vem de Hashem. Não tem outra explicação. Hashem quer que uma família vai crescer demais mesmo que tenha um filho. Uma outra família, Hashem não quer que cresça tanto. Pode ter 10 filhos, não vai crescer tanto. Cada um cresce de acordo com aquilo que Hashem quer. Uma coisa também curiosa que nós encontramos aqui nos números todos é que todos os números são redondos. Uma coisa que impressiona, todos os números, se for olhar aqui, toda a contagem das tribos, são todos números redondos. Aí você vai perguntar, será possível? Todos os números redondos? Não tem nenhum número quebrado? Parece estranho. E os comentaristas falam a respeito disso. Então tem aqueles que querem explicar da seguinte forma. Que na realidade, quando a Torá manda contar, não era para contar unidades. Tem que contar minyanim. Contar cada 10. E por isso que os números dão todos redondos. Porque se tinha mais 1, 2, 3, até 9, é descartado. É um pouco difícil de entender essa explicação. Porque o Urashi nos traz as palavras do Midrash, que nos diz por que que Hashem manda contar tantas vezes o nosso povo. Porque Hashem quer mostrar ribatam, o amor que ele tem pelos seus filhos. Que assim como uma pessoa conta as suas pérolas, seu dinheiro, a pessoa conta com muito carinho, assim também Hashem quer mostrar que ele conta várias vezes, porque quando você tem carinho por alguma coisa, você fica contando o tempo todo. Alguém tem uma coleção de selos, fica contando quantos selos ele tem. Demonstra o carinho que ele tem. Então, se é pelo carinho, como você vai dizer que descarta parte só porque não completou 10? Então, por que de fato temos sempre números redondos? Tem uma explicação muito interessante que é exatamente o contrário. Pelo fato de ser tão importante Minyan, pelo fato de ser tão importante o número 10 representa algo completo, Hashem faz com que o nosso povo seja sempre formado por múltiplos de 10.
Nosso povo é sempre formado por múltiplos de Minyanim. Por isso que a contagem aqui, todas as tribos, dá um número redondo. Dá um número redondo porque é um fato. O nosso povo está sempre em um número redondo. Porque é tão importante termos Minyanim, que Hashem faz com que o nosso povo sempre tenha uma contagem múltipla de 10.
Uma outra coisa interessante que perguntam os comentaristas na nossa Parashá é a respeito da contagem dos Leviim. A Torá conta os Leviim e veja só, a Torá está contando, a tribo de Levi foi contada a partir de um mês de idade. Quantos Leviim deu? De um mês até a velhice. 22.300 Leviim. Se nós olharmos no início da Parashá, na Torá fala sobre a contagem das tribos, as demais tribos, que é uma contagem de homens de 20 a 60 anos, não de um mês até o fim da vida. De 20 a 60 anos. De 20 a 60 anos, a menor tribo que temos aqui é a tribo de Menashe, que tem 32.200 pessoas. De 20 a 60, a menor tribo tem 32.200, né? 32.200 pessoas. E a tribo de Levi, de um mês de idade até a velhice, tem só 22.300 pessoas. É uma discrepância muito grande. Por que que Levi era uma tribo tão pequena? Por que que os Levi eram uma tribo tão pequena comparado com as demais tribos? E nós encontramos nos comentaristas muitas e muitas respostas que explicam o fato da tribo de Levi ser pequena. A primeira resposta que nós encontramos é que nossos sábios nos explicam que o Aron haya mechale bahem. O Aron, a Kodesh, acabava matando pessoas da tribo de Levi. Por quê? Porque a Torá fala logo no final da nossa parashá, tem que tomar muito cuidado na hora de embalar o Aron a Kodesh, não, tem que ser os Kohanim que vão fazer isso, não pode encostar no Aron a Kodesh. A forma de carregar o Aron a Kodesh tem toda uma tática específica, uma técnica específica de como levar o Aron a Kodesh. E se o Levi errava nisso, se ele não carregava com a honra e o respeito devidos para Aron HaKodesh, Deus nos livre, ele falecia. E uma vez que os Leviim, até o Midrash conta que tinha briga, todo mundo queria carregar o Aron HaKodesh. Era uma honra, imagina. Então, os outros utensílios, o pessoal deixava e iam brigar pelo Aron HaKodesh. É, eu também quero, eu quero, eu quero. Todo mundo queria carregar o Aron HaKodesh. E por isso muita gente morria na tribo de Levi, era uma tribo já diminuída. Ah, você vai perguntar, muito bem, isso dá para se entender na contagem, depois que já tinha o Mishkan, já tinha o Aron HaKodesh. Mas quando eles saíram do Egito na primeira contagem, como é que já tinha poucos Leviim? Então explicam nossos sábios que os Leviim lá no Egito eram uma Merkavá para a divindade. Eles eram tzadikim muito grandes. E eles tinham um nível espiritual muito alto. E o Talmud nos diz que Hashem é mais preciso na cobrança quando se trata de um tzadik. Um rachá, se você vai ser muito metódico, muito preciso, não vai sobrar nada dele. Cada passo que ele dá está errado. Mas os tzadikim, que são tão corretinhos, tão metódicos, Hashem cobra deles, exige mais deles. Então, por isso, os Levim já diminuíram no próprio Egito, porque a exigência era muito maior sobre eles. O Nachmanides, o Ramban, diz uma resposta fenomenal. A Torá fala lá no Egito
Quanto mais oprimiam os judeus, mais eles se multiplicavam, mais eles se frutificavam. Era uma forma que Hashem estava fazendo para mostrar para os egípcios: vocês querem acabar com eles, vocês querem amargurar eles, vocês querem oprimir eles. Quanto mais vocês oprimem, mais eles se multiplicam. Mas nós sabemos que a tribo de Levi não foi escravizada no Egito, não foi oprimida no Egito, só as demais tribos. Então, se é assim, quem tinha essa brachá de multiplicação no Egito? As demais tribos. A tribo de Levi não tinha esse milagre, porque eles cresciam de uma forma natural. Eles não eram oprimidos, eles cresciam de uma forma natural, por isso que eles têm esse número. Quer dizer, o milagre, na verdade, são os outros. As outras tribos cresceram demais, milagrosamente. A tribo de Levi cresceu de uma forma natural. Nachmanides traz uma outra resposta e diz que a tribo de Levi era pequena por causa da bronca que Yaakov Avinu deu para Shimon e Levi por terem destruído Shechem. Yaakov não gostou muito disso e ele cobrou nos últimos dias de vida dos seus filhos Shimon e Levi o fato eles terem destruído Shechem. E por isso, ficou uma hakpadá. Quando um tzadik fica bravo com alguém, isso é perigoso. E por isso, a tribo de Levi não cresceu demais. Ah, você vai perguntar, e a tribo de Shimon? Nós vamos ver, se Deus quiser, daqui a algumas semanas, para Shat Pinchas. Por causa da história com Zimri, que era um dos chefes de Shimon, morreram 24 mil pessoas da tribo de Shimon. Então, tanto Levi como Shimon foram afetados por causa dessa cobrança que o pai Yaakov fez. Tem uma outra resposta que diz o Hamek Davar, o Metziv de Vologin. Ele explica da seguinte forma. Nós sabemos que a Hagar, quando se casou com Abraham, engravidou de primeira. E a Sarah levou anos e anos e anos e anos para ela conseguir finalmente ter um filho com Abraham. Qual a diferença? Por que que Hagar foi tão rápido e a Sarah demorou tanto? Porque para nascer um Urachá é rápido, não precisa de muito esforço. Para nascer um Tzadik precisa ter um esforço, uma dedicação muito maior. E por isso a Sarah teve que rezar bastante, teve que implorar bastante para Hashem. E aí sim veio o tzadik vem com muito trabalho, com muita dedicação, muito esforço. Da mesma forma, a tribo de Levi, que era uma tribo tão especial, de tantos tzadikim, demorava mais para eles aparecerem. Tinha que ter um esforço maior, uma dedicação maior para que eles nascessem. E por isso é uma tribo que cresceu menos do que as demais tribos. O Abarbanel dá uma resposta muito interessante também. Abarbanel diz que todo o motivo pelo qual Hashem fez as demais tribos se multiplicarem tanto, porque eles iriam entrar em Israel, eles precisavam povoar a terra inteira, para garantir ela, para povoar. Isso tudo vale para todas as demais tribos que vão povoar a terra, a todos os lugares. Mas a tribo de Levi, que não vai povoar, a tribo de Levi tinha uma tarefa diferente, eles não tinham campos, eles tinham alguns campinhos pequenos, mas não tinham de fato aquelas plantações grandes e bastante trabalho. Não é essa área que eles trabalhavam. Os Levim trabalhavam no Betamikdash. E uma vez que eles vão trabalhar no Betamikdash, eles não precisam ter tanta gente. As demais tribos precisavam especificamente desse milagre para que eles pudessem povoar a terra de Israel ao entrar na terra de Israel.